No ar, Jornal da CUT.
Notícias.
Giro sindical.
Direitos.
Mundo do trabalho.
Política.
Economia.
Saúde.
Aqui, a classe trabalhadora tem voz.
Olá Brasil, eu sou o André Acarini e hoje é quarta-feira, 2 de junho de 2021. No Jornal da CUT de hoje você confere os seguintes assuntos. Solidariedade, é hora de retribuir. A CUT lança uma campanha de solidariedade para socorrer a Venezuela na produção de oxigênio. E ainda, estamos no mês da diversidade LGBTQIA+. O tema que a gente traz hoje aqui no Jornal da CUT, muito importante, aumenta o número de trabalhadores que entram na justiça contra ofensas homofóbicas. São os assuntos que você confere a partir de agora aqui no Jornal da CUT.
Rádio CUT. Aqui, a classe trabalhadora tem voz. Acesse pelo site www.cut.org.br.
Venezuela, o país carece de peças e ajuda financeira para manter a produção de oxigênio que já sofre embargos econômicos das superpotências e por isso não consegue negociar esses insumos. Em janeiro de 2021, quando o sistema de saúde em Manaus agonizava por causa da explosão de casos de uma nova e mais agressiva variante do coronavírus, com pessoas morrendo asfixiadas por falta de oxigênio, a solidariedade dos vizinhos venezuelanos foi essencial para aliviar o sofrimento de brasileiros e brasileiras. Foi deles a primeira iniciativa de enviar oxigênio para a capital do Amazonas para salvar vidas, enquanto o governo de Bolsonaro, nas figuras do próprio Bolsonaro e do então ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, negligenciavam a crise. De trabalhadores para trabalhadores, agora é hora de retribuir a solidariedade. O país vizinho enfrenta dificuldades para produzir e transportar o oxigênio. Faltam peças, manutenção de máquinas, de usinas e caminhões utilizados para essa finalidade estão parados por falta justamente dessas peças. E nós, brasileiros, podemos ajudar. Por isso, a CUT lançou uma campanha para arrecadação tanto das peças quanto arrecadação financeira para poder auxiliar os trabalhadores venezuelanos. O Antônio Lisboa é secretário de Relações Internacionais da CUT e nós conversamos com ele sobre essa campanha.
A solidariedade da CUT com os trabalhadores da Venezuela vem de muitos anos, não só com os trabalhadores, mas com os trabalhadores e o povo. Uhum. Não põe o governo, não, porque é uma confusão. E o povo da Venezuela vem, né, de muitos anos. E, ao mesmo tempo, assim, a Venezuela foi absolutamente solidária, né? A nossa campanha, ela vem no sentido de retribuir, né, o esforço que a Venezuela fez para nos ajudar numa situação de caótica no Brasil, mas também é parte de um processo de apoio e solidariedade que a CUT tem com o povo e os trabalhadores venezuelanos de alguns anos. Por conta do boicote que a Venezuela sofre de grande maioria dos países, não pode fazer importação de peças de reposição.
Mas por isso, então, é nosso papel fornecer essas peças de reposição ou então ajudar financeiramente para que eles possam se manter, possam continuar com esse trabalho sério que salva vidas. O presidente da CUT, Sérgio Nobre, também fez uma convocação aos sindicatos brasileiros para se engajarem nessa campanha. Um vídeo, inclusive, para divulgar essa campanha já está circulando. A gente vai ouvir o áudio desse vídeo, né? Que na verdade é uma narração, não é? É, com algumas informações a respeito da campanha e da situação também, e a palavra de Sérgio Nobre justamente convocando as entidades sindicais brasileiras.
A CUT sabe que os problemas dos trabalhadores são parecidos em muitas partes do mundo. Por isso, a nossa luta também deve ser globalizada. Nós estamos unidos aos nossos colegas sindicalistas da América Latina, porque a diplomacia que nos interessa é a diplomacia dos trabalhadores. Vamos fazer isso na prática, com solidariedade. Quando faltou oxigênio em Manaus por incompetência do governo Bolsonaro, a Venezuela mandou caminhões para socorrer os nossos hospitais. E essa foi uma decisão dos trabalhadores, dos sindicatos venezuelanos. Por conta do cruel bloqueio econômico imposto pelos Estados Unidos, nossos vizinhos estão sofrendo com a falta de peças e equipamentos para manter funcionando suas usinas de oxigênio e caminhões de transporte. É a oportunidade de retribuirmos a solidariedade que eles tiveram com o Brasil, ajudar a Venezuela a enfrentar a pandemia e os estados da região norte do Brasil caso falte oxigênio outra vez. E essa iniciativa tem que partir de nós, trabalhadores.
Quero convocar todos os nossos sindicatos de base, nossas federações, nossas confederações, nossas estaduais, a se engajarem na campanha de solidariedade ao povo da Venezuela. Vamos criar as condições para que eles continuem a produzir o oxigênio e também garantindo o transporte para que possam salvar vidas do povo trabalhador da Venezuela e também a solidariedade que sempre tiveram com o povo brasileiro. Participem dessa campanha.
Bom, para ajudar, de acordo com Antônio Lisboa, entidades sindicais da Venezuela se mobilizaram e fizeram um levantamento dos materiais necessários e já enviaram aos sindicatos brasileiros, né? Essa é uma forma de ajuda que os sindicatos brasileiros estão prestando aos irmãos venezuelanos. Outra e importante forma de contribuição é financeira e todos podem ajudar. O mais fácil é pelo Pix, que a gente vai divulgar aqui. A chave do Pix é o e-mail campanhas@cut.org.br. Né? Qualquer valor é muito bem-vindo.
Direitos.
Agora a gente fala sobre homofobia. Um levantamento do Data Lawyer mostra que nos últimos 5 anos, pelo menos 2.133 ações trabalhistas foram protocoladas nos tribunais de justiça brasileiros. Elas citavam homofobia na petição inicial. O número de ações e o valor pedido nos processos não são altos, mas vem crescendo ano a ano. Segundo uma reportagem do jornal Folha de São Paulo, que fez o levantamento, pediu o levantamento, na verdade, subiu de 93 para 342 casos entre 2018 e 2020. E até março deste ano, 38 trabalhadores entraram com processos na justiça. No mesmo período do ano passado, foram 32. As indenizações são pequenas, mas os danos causados pelas agressões às pessoas, aos trabalhadores, são muito graves. A reportagem do jornal cita casos de trabalhadores, por exemplo, sendo ofendidos, né? Tem o caso de um trabalhador que foi ofendido por um gerente de uma lanchonete onde ele trabalhava. Esse gerente chamava ele de bicha gorda, bicha feia, bicha sem graça. Um outro trabalhador acabava lendo ofensas coladas no armário do supermercado onde ele era operador de caixa há cerca de 5 anos já, né? Com termos muito pejorativos e muito fortes, inclusive que a gente não vai citar aqui, mas os mais leves eram bicha e gordo. Tem também uma jovem que ouvia da chefe com frequência que, aliás, um jovem, né, que ouvia da chefe com frequência que ele não tinha mãe porque era homossexual. Uma pesquisa da Rede Nova São Paulo de 2019 aponta que 4 entre 10 paulistanos diz já ter sofrido ou presenciado discriminação contra a população LGBTQIA+. A reportagem da Folha que a gente está falando aqui ainda conta que um trabalhador ouvia de um superior que precisava aprender a ser homem. Bom, para a Justiça do Trabalho, em primeira instância, houve, nesse caso, afronta à honra, à imagem e à integridade psicológica do trabalhador, o que lhe gerou constrangimento e sentimento de inferioridade. Em 2019, o STF determinou que a discriminação por orientação sexual e identidade de gênero passe a ser considerada como crime, punido pela Lei de Racismo, a Lei número 7.716 de 1989, que prevê crimes de discriminação ou preconceito por raça, cor, etnia, religião e procedência nacional. Sobre esse assunto, a CUT já, inclusive, preparou um almanaque, né? Está em fase de finalização. Aliás, já foi finalizado, mas ele vai ser lançado em breve, né? Um almanaque sobre a causa LGBTQIA+, sobre o tema LGBTQIA+. Traz um material muito extenso sobre direitos, legislação, saúde. É um guia completo para combater a homofobia, inclusive, no mundo do trabalho. Um trabalho que foi feito, esse almanaque foi muito bem feito. Em breve ele vai estar disponível no site para todo mundo ler. Ele vai ser lançado em breve, então, e a gente vai voltar a falar dele aqui no Jornal da CUT. Resistência LGBTQIA+. Mês de junho é mês de resistência LGBTQIA+. Jornal da CUT fica por aqui. Mais notícias no portal da CUT, cut.org.br. Acompanhe também a CUT nas redes sociais, é CUT Brasil. Tanto no Facebook, quanto no Instagram, como no Twitter e também no YouTube. Muito obrigado pela sua companhia. Bom feriado para quem tiver. Feriado nessa quinta-feira. E nos falamos na próxima edição. Até lá!